Tá começando mais um Trilados e dessa vez em collab com o Mundo Tri.
Fala, Fabinho.
Valeu, Gabriel, pela presença. Primeiro, como é que foi o início? Conta pra gente.
Cara, primeiro valeu aí pelo convite de novo, cavei de novo meu convite aqui, então eu finjo que é natural aqui que eu fui convidado, mas eu cavei aqui a contratação. Cara, nisso foi bem legal, uma das coisas assim, a gente tinha muita dúvida, né? Até quando a gente conversou aqui no papo como seria, eu acho assim, Kona foi, talvez nota 10, seria, né, de 0 a 10, 10, uhum. Nisso eu achei 7, cara. Uma vibe legal, muita gente lá pra prova, o europeu gosta muito, né, de triatlon, é uma prova tradicional, uhum. Dentro do calendário, era, né, foi tradicional muito, né,
o campeonato
lá em Nice. É a prova mais fácil de acompanhar, a gente tá falando aqui fora, né, dá pra ver a corrida
toda, né,
Kona, tu não vê nada. E a galera inteira na rua, cara, inteira.
Então, o Palito, conversando com o Palito, ele sentiu que, por ser uma cidade grande, não tinha aquele clima de Ironman na semana da prova, não tinha um clima de Ironman, mas falou que no dia da prova o evento foi muito top, né? Como tem uma cidade turística, muita gente foi lá assistir a prova.
Talvez pelo fato de ficar mais espalhado,
Porque é uma cidade grande, todo mundo fica mais espalhado, mas ele falou que no dia da prova, o percurso ele achou demais, né? Deu pra ver pela televisão. E no dia da prova falou que...
Eu tava ouvindo um podcast, não lembro exatamente qual foi. Agora o cara tá falando que a vantagem de Nice em relação a Kona é que é isso. Se você quiser sair um pouquinho do circuito Ironman ali, esquecer um pouco a prova durante um período, você consegue. Você vai pro centro de Nice ali, daí você tá isolado, né? Agora em Kona não, né? Kona vive aquilo o tempo inteiro. Você tá o tempo inteiro pensando nisso, a gente treinando. Você fala, cara, o cara tá...
E a grande vantagem é a fácil locomoção.
Fácil locomoção.
Fácil chegar, né? Mas... Tipo, um cara que mora em Paris, pô, pega um trem, chega lá rapidinho, assiste a prova, volta no fim do
dia. Acho que pra todo mundo, né, fica mais fácil chegar do que Kona.
Então,
né?
Não, todo...
Só na Lua que é um pouquinho mais difícil.
Mas o que eu tava falando com outro amigo também, que ele achou estranho, porque em Kona você esbarra muito com os atletas profissionais, né? Início, é isso, espalhado. Você não precisa nadar só no pier, você pode nadar em qualquer lugar. Você tem uma praia lá, você pode nadar em qualquer lugar da praia. O André Lopes, por exemplo, também ficou um pouco mais afastado, mais perto das montanhas, até 2 dias antes da prova. Então espalha um pouco, mas, cara, na promenade lá onde todo mundo corre, você viu os caras toda hora. Tipo, eu fui pegar a credencial de mídia, saí do hotel, tinha uma câmera gigante, assim, quando eu olhei era o Frodeno. Nossa, aí você fala, o homem tá aí, meu Deus do céu.
Você acha que, Gabriel, do que você presenciou lá, claro que vai ter agora o Mundial no Havaí, você acha que existe alguma possibilidade, em algum momento, de migrar, que seja para Nice as duas provas, ou, na tua opinião, é zero chance de acontecer isso?
Cara, assim, como o evento foi, acho que foi bem sucedido, pelo que eu vi, assim, toda a expectativa, acho que foi animal, assim, acho que o Ironman tá satisfeito. Eu acho que o meu ponto, principalmente, cara, quem paga a conta, vão ver se vai dar a inscrição ou não vai dar a inscrição. Se não der a inscrição, eles vão tirar de lá, a gente sabe como funciona. Eu acho que o feminino, ano que vem, vai ser o decisório, porque é um pedal muito duro.
Precisa ver se vai ter adesão, né?
Adesão e outra coisa, cara, é DNF. Porque o corte do pedal é o mesmo corte de fazer, sei lá, o Ironman em Floripa, que é plano. Só que ali a gente está falando de 2.400 de altimetria. Um pedal que um bom amador vai demorar 45 minutos a mais do que talvez em Floripa, uma hora a mais. O feminino talvez demore 1h20, 2 horas, dependendo um amador mediano, uma amadora mediana. E, cara, corte demais. Então, eu vi muita gente preocupada com corte, principalmente pessoas mais velhas. Então, quem for mais velho, né? O pessoal que eu voltei lá pra hora final. A maioria tava preocupada em só passar o corte da bike. E, cara, se tiver uma taxa de DNF alta, o pessoal não vai. A prova dura demais.
Isso me preocupou, assim, no feminino. Como a diferença do feminino... O nível do feminino não é tão parelho, né? Como no masculino. Me preocupa um pouco, a Taylor Nib ganhar com meia hora de diferença pela segunda colocada, né? Aí fica meio feio até, né? Vamos ver, né?
Só acabou sendo a prova até mais rápido do que eu imaginava.
A prova foi eu tava esperando que fosse uns 8h15, eu achei que ia dar.
Pô, né? Eu quase meti uns 1.008 lá, cara. Sendo meio do 4 horas e meia, tipo... Mas eu acho que, assim, como estrutura, cara, os caras sabem fazer. O negócio, o business Ironman, fazer mundial é animal, assim. Teve alguns errinhos ali, alguma coisa... Isso de backstage, né? Credenciar, não sei o quê, porque é a primeira vez que fazem lá. Mas, cara, como evento, se o público comprar, eles ficam. Porque, pô, eu achei animal. E era legal, por um lado, não é o clima 100% Kona toda hora, 100% Ironman toda hora. Mas, cara, às vezes a gente tá tão envolvido ali que a gente só quer sentar num bar, tomar uma cerveja, ou, cara, a galera saía de pedal e ia pra Mônaco, ia pra Cannes, pedalando. Você sai um pouquinho daquela bolha toda. Uhum. E, então, eu acho positivo. E eu acho que é um turismo muito mais legal, até pra convencer a família, né?
É.
Levar o pessoal pra ir, pô, tem muita coisa pra fazer ali perto. Então, acho que, cara, tem tudo pra ser. Assim, se não fosse Kona, acho que ali é o lugar certo pra fazer.
Eu senti um pouco. O Aloha, a vibe Aloha, assim, senti um pouquinho de falta, mas a prova foi muito legal.
A prova foi muito boa.
Não, tem
muito
jeito, boa.
A única Aloha... horário é o horário. O horário é
dormir cruel na pra sala, gente aqui, acordei, né, dormi, acordei, dormi. O horário
pra gente é bem difícil.
Mas pra quem trabalha da prova, cara, em Kona a gente se lasca, né, cara? Kona a gente se lasca. Pra trabalhar com quem tá aqui do Brasil, putz, enfim, a Europa funciona um pouco mais. Então, mas faz parte.
E você viu, né, que eu quase acertei por uma que eu não acertei, hein? Deu. É
demais, Fabio.
Vamos ver hoje.
Pior que hoje não tenho nem o Ricardinho para voltar comigo aqui. Eu vou errar sozinho.
Boa, e aí? A pergunta é: Taylor Nibb larga ou não larga?
Pô, eu acho que não larga. Acho que ela vai focar em Olimpíada.
Ela tá escrita, né?
É porque ela classificou porque eu sou campeã mundial, né? De meio, né? De ela meio. Tá. É automático, né?
Sim.
Mas acho que não, larga, não.
Ela ainda não declarou nada, né?
Não. Mas ela é ruim de rede social, né? Ela fica meio calada.
É, ela é bem longe, ela é bem distante.
E, cara,
assim.
Não dá pra esquecer que a Gwen Norgren sempre tá voltando aí pra pegar a vaga olímpica.
Eu acho que ela não pode bobear, né?
Eu acho que ela não deveria ser fominha, assim, a ponto de querer largar um. Principalmente, assim, talvez seja a única chance dela ser medalhista olímpica.
Eu acho também, porque eu acho que esse ponto que o Gabriel tocou é importante, né? Com a Gwen Norgren se voltando, cara, e ela, pô, voltou forte pra caramba. O sprint que ela fez ali no final de semana foi um negócio impressionante, né?
Sim.
Então é decidir, né? Tem que ter até um processo decisório aí, que eu acho que no caso dela, acho que ela vai acabar indo para a Olimpíada também.
E ela nunca fez Iron, nunca fez, né?
Só meio.
Estrear logo em Kona.
Eu lembro, eu tinha perguntado, logo que a Gwen Jorgensen retomou, eu perguntei pro Miguel e Hidalgo, eu falei, cara, você acha que tem alguma chance? O Miguel falou, cara, ela só é medalha de ouro no Rio, né? Ou seja...
Dá
pra... difícil, mas não dá pra falar.
Acho que ela só demorou um pouquinho, né, pra tomar voltar decisão, a competir, né? E aí ela tá sofrendo um pouquinho, né, pra estar tá ali na frente da natação, porque demora, não é de um dia pro outro, você volta a nadar no nível que você nadava, né? Então...
E ela nunca foi uma exímia nadadora, né?
Não, ela aprendeu a nadar.
Ela aprendeu a
competir. Assim, talvez na piscina ela nem nade tão bem, mas ela estava saindo no primeiro pelotão de toda a prova, né?
Uma vez eu vi uma entrevista do Brett Sutton que falou que ela é uma atleta construída, né? Ela foi pega e falou: vamos fazer dessa mulher aqui, a gente vai fazer dela uma campeã olímpica, uma triatleta.
Ela era
e...
auditora na Price.
É, né? Ela e aí foi um.
Era do atletismo, né?
Já era. Do atletismo. Tem histórico de atletismo na juventude, né? Também, né? College, high school. Tá? Então,
Nadava ali mais ou menos, né? E pegaram, tem um programa no americano, né? Que pegava quem nadava e sabia correr e pedal, falando: eu te ensino.
Agora mudando um pouquinho, vocês viram hoje o Gustavo Iden postou já no túnel de vento. Eu acho que vai voltar.
Esse final de ano, né? Para arrumar a cabeça e tudo. E ano que vem volta, né?
A classificação olímpica está muito perto do fim já, né? Muita dificuldade de classificar e vai perder mais 6 meses batendo cabeça aí, acho que não.
Não, também acho que volta e. O ano
acho que não é a dele também, hein? Sei. Sei, acho que tem uns caras voando no Olímpico aí, que eu acho que pra ele chegar perto vai... Porque, assim, o que eu penso dele do Blumenfeld é assim, uma vez eu tava ouvindo até o Olaf Tekne, ele falou, se ele não tiver condição de ganhar, nem larga. Foi o que aconteceu no Mundial de 70.3 em San Jorge, né? O Iden nem largou. Falou, ele não acordou 100%, então não vai largar. Pra que vai largar? Não vai ganhar?
Sim.
Então,
não vai conseguir disputar,
acho que tem isso, né, também. Pô, hoje que a gente tá vendo aí no ITU, aí no, com esse pessoal que tá, pô... Ele, com os franceses, principalmente, né? Cara, pô, tá difícil, né?
Acho que eu citei você no MT News Sprint ou citei, mas tive que regravar. Eu não lembro se eu citei da escola francesa.
A escola francesa, porra, cara, não. Eu tenho uma lista de uns 30 atletas franceses em todas as distâncias.
É que eu sempre falo, não é à toa, cara. Aquele French Grand Prix lá, cara, aquilo é uma escola de talento. Cara, o moleque com 15 anos tá competindo com o melhor do mundo. Entendeu?
Mas, campeão sub-23, os caras assistem os três últimos, né?
E assim,
masculino e feminino.
Tipo, em uma distância muito curta, que o cara, o talentoso, consegue ainda competir com o cara que tá um nível acima dele. E é esse, e ele vai angariando o seu nível, né, em cada prova.
E feminino também, né?
Isso é feminino legal. Também.
Masculino e feminino, né? A Cassandra Belgrão lá voltou a andar bem também. Não, tá.
E aquela Peron também. Peron
também. É, tá. Também é muita gente boa, cara. Os caras têm uma seleção grande ali.
E o contrário, a Espanha meio que deu uma apagada, né?
Deu.
Cara, o Alarza...
Ah, se aposentou, é. Mario Mola. Sumiu, é.
Mas Javier é tá cíclico, voltando, né, cara?
El Capitão voltou.
É.
É cíclico também o negócio, né, cara? Daqui a pouco vem outro.
Mas... O Kona e o feminino de Kona.
Vamos falar.
As apostas aqui.
Calma.
Vamos, o Fabinho já ganhou o primeiro aqui, mas acho que a gente tem... Kona não tem muito o que discutir o percurso, né? Todo mundo já é meio familiar com o negócio, né? E a gente tem agora... É dia... 12 de outubro?
14,
é o segundo,
né?
Domingo de outubro, né?
Sábado.
Segundo sábado de outubro.
É.
Então já tá. É
no dia da Copa do Mundo de Brasília, né?
Isso. É. Mesmo final de semana.
Vou até olhar aqui pra ver.
Cara, acho que. Tem algumas coisas interessantes, né? Acho que a Chelsea Sodaro aqui ano passado, ninguém dava nada. E eu tava lá com a Ana Lídia. A Ana Lídia falou: cara, essa mulher corre, fica de olho. Na hora que ela saiu pra correr, eu falei, não vai pegar, né?
E esse ano, eu muito capaz dela se surpreender de novo, cara.
E ela não teve um bom ano, né?
Não
voltou
bem,
ela pitiou agora, conseguiu voltar aí.
Aconteceu a mesma história do masculino, né?
É.
O cara que teve um ano ruim, a mulher vem e atropela.
É, e agora não é mais surpresa, galera, vai ficar de olho, né? Não vão deixar ela... Vamos tentar bater nela na bike ali pra ela não sair fazendo aquela corrida dela de novo, né?
Sim, mas se bem que ano passado ela pedalou muito.
Pedalou muito. Ah, mas agora não vão... Se souberem que dá a chance de quebrar, não vão deixar... Não vão deixar ela ali na roda, de boa.
Tipo, o feminino, pra mim, parece mais equilibrado que o masculino, né? Tem mais... Eu acho que é mais difícil você escolher aí um top 3, 5, 10 no feminino do que no masculino. Porque o feminino tem muita... Que se você pegar... A gente tem... Tia Sodaro do ano passado... A gente tem
Annie Haug,
tem Daniela Riff, que ganhou o coach. Foi o recorde. Não dá pra desconsiderar nunca.
É que assim, ela não tá se demonstrando muito motivada a competir em alto nível, né? Mas.
Quando tá motivada
quando
motiva, também.
É. Quando motiva, ferrou,
então,
né?
Essa aqui é a questão. Você tem muito. E aí você tem Emma Pauling, você tem Laura Phillips, tem muita gente.
Se aquela suíça aqui. Como é que ela chama?
A Imogen Simmons.
Também, cara. É muita gente, cara.
Ah, e tem outro nome, é a Lucy Charles, né?
Lucy Charles também, cara.
Direto.
Sim, que tá sempre aí também.
E compete muito bem naquelas condições.
Veio de lesão, né? Tipo, um ano de novo, mais um ano complicado ali pra ela, mas...
Sim.
Eu acho que, cara, natação a gente já sabe, né? A Lucy Charles vai deitar, só que a Lucy Charles precisa ver como ela tá pedalando, né? Porque ela sempre pedala sozinha ali, né? O tempão. Ver o que ela vai fazer... É, pô, não é possível, que ela sempre vai batendo na trave, né, cara? Sempre, e é gente diferente, né? Não é tipo, é a Daniela Riff que ganhou dela, não. Cada hora uma,
exato.
Cara, mas uma que eu acho que tá demais esse ano, e acho que pela idade também deve ser uma das últimas temporadas no alto, é Annie Haug, cara. Ela tá andando muito. É,
eu colocaria Annie Haug, aí essa Suíça em segundo, e a
Já estão apostando já?
E Sodaro,
não, e ela eu colocaria Cat Matthews em segundo.
Também, então, cara. Também.
Nome, né,
cara? Porque a Anne Haug teve, na prova da PTO, ela teve um problema na roda da bike dela, que travou ali, e ainda assim ela quase chegou, né, cara?
Não, então... ela perdeu 2 minutos e chegou 2 minutos atrás. Foi o sino não
claro, o sino joga, mas que é porra, é.
Mas não, chegar babando ali.
E aquela corrida que a Cat Matthews fez no Mundial de 70.3.
Insano.
É corrida de corredor.
Variou mais os ganhadores, né? Eu acho, nas provas principais, no feminino, do que... Não digo nem os ganhadores, mas assim, o top 3 ali, 5, variou muito, né? Muita gente nessa...
E tinha o período de dominância da Riff, né? Agora não tem mais. Fica aberto, né, o negócio. Mas, cara, a Annie Haug tá com 38 para 39 anos. Então, assim...
Eu acho que é a última...
É uma das poucas sacadas dela. Ela... E anda bem lá. Então, tipo, ela foi vice-campeã, já foi campeã, cara. Ela constantemente está ali no top 5, né?
Sim.
É
só ela não tomar muito tempo na bike, né?
É. Mas, cara, do jeito que ela tá correndo, ela tá pedalando bem também, né? É. Para correr daquele jeito, tem que pedalar
então,
bem,
ela
né?
tá correndo. Ela tá pedalando, eu acho que ela tá pedalando melhor do que ela pedalava nos outros anos, né? Ela tirou aquela fraqueza que ela tomava seus 10 minutos na bike e vinha tirando. Agora ela tá tomando, sei lá, 4, 5.
É, e tem a questão também da Lucy Charles, que ela sempre saiu sozinha, né? Precisa ver se ela vai sair sozinha de novo da água, né? Se ela consegue manter, porque a gente tava comentando, né? O Sam Laidlaw tava vendo a entrevista dele com o Triathlon Hour e ele falou, cara, quando faltava 1.000 metros, 1.000 e poucos metros, eu percebi que eu não ia conseguir abrir se eu forçasse. E quem tava no meu pé não ia largar. Então o que, que eu fiz? Fui pra trás. Deixa os caras puxar, eu vou ficar aqui atrás.
É, já tinha aberto aí... das pessoas que ele queria.
Exatamente. Já tinha aberto o que eu queria abrir, fiquei segurando com o pessoal ali e aí vou no pedal com todo mundo. Porque. Então, de repente, essa estratégia da Lucy Charles talvez valha a pena pra não ficar pedalando sozinha muito tempo lá também. Né? Porque...
Se a Taylor Nibbe tivesse com ela ali, daí
pois é.
Diferente. Não sei se é a Daniela ou a Annie Haug.
É que o Duro que aí também não dá pra ficar muito que ela abre no pedal.
Do start list todo.
Cara,
não, eu acho que não, mas aí a gente não considera ser uma favorita. Acho que a Westerby está classificada.
Deixa eu ver
aqui, mas entre as que andam na frente, eu acho que as. Talvez
e a Shura,
sejam.
A Shura também não está?
Tá, a Relay Shura está também.
Então talvez sejam as três.
Mas a Reef também tem o quê? 34, né? Não é mais velha, mas não é. A Reef não é tão. Não tá ali perto dos 40, não.
A Reef tem 34, achei que tivesse mais.
Ela tem. Ela por aí, ela não é tão.
É que ela começou muito.
Começa muito cedo, né?
É.
Ela ganhou aquela uma Copa do Mundo. Primeira Olimpíada que ela foi com 18 anos.
Não, porque se for pensar,
ela ganhou uma Copa do Mundo com 20.
Ela tá correndo lá desde a época que a Mirim ainda ganhava. Você fala,
tempo isso. Não,
E ela já ganhou 5 títulos, Devito.
Então, mas ela. Antes disso, ela já tinha ido para duas Olimpíadas.
É, sim.
Ela foi para 2008, né? Primeira Olimpíada.
E acho que a gente também tem um ano que a. Alguns anos que a Daniela Reef tá mais humana, né? Que, tipo, antigamente era um domínio absurdo, né? Aí esse ano, nos últimos anos, ela voltou com o Brett, né? Voltou a treinar com o Brett Sutton, então voltou pro técnico, se formou lá também, que ela tava querendo estudar. Acho que foi a época que deve ter dado aquele bode do esporte.
Sim. Uhum.
Voltou e teve um ano mais constante, mas isso. Quando entrou afiada, ela fez o que fez em Hot, né?
Então, se ela põe a natação que ela teve em Hot, né? Pô, aquela natação colocou ela na prova já no primeiro quilômetro da bike. Aí acabou, né?
E ela pedala bem também, né? Nossa, segura o pedal insano também.
Inclusive, início, quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui é a prova para o Reef. Do jeito que pedala. Início, eu já ia apostar de favorita com 10 minutos, 15 minutos de chegar na frente.
Porque é um contrarrelógio ali solo, né?
Uma subida alta, uma subida forte, uma descida depois, né? Técnica, né?
Naquele dia, cadência 50, né?
50 RPM.
Aquela cadência de 30, 40 lá no clipe. Brett
Sutton, né? 3 horas de Big Gear aí, daqui a pouco a gente volta a conversar.
Exato.
Fica aí que eu já volto.
Mas, cara, seria legal ver a Kate Matthews bem, depois de tudo que aconteceu com ela, baita atleta também. É isso que você falou, Betão. Tipo, é muito mais aberto, cara. Postar um
top 5 no feminino. Eu tava vendo aqui, se a gente pegar, ó, se você pegar o start list aqui, você tem, ó, Taylor Nibbe, que a gente não sabe se vai, provavelmente não. Annie Haug, Lucy Charles, Daniela Reef, Laura Phillip, Cat Matthews, Lisa Norden, Fenella Landridge, Sky Munch, Chelsea Sodaro, Jocelyn McCauley, Sarah True. Puta, é muita gente, cara. É muita gente.
E a Pamela, né?
Hey, Chua,
vamos botar as brasileiras Rebecca, também.
A Pamela também, né?
Não, e aí você tem as brasileiras também, né?
Pamela e Mari.
A Pamela, o Palito falou que, assim, não sabe o que aconteceu lá na Finlândia, porque... Nos olhos dele, ela estava na melhor forma da vida dela e no dia da prova simplesmente nada aconteceu. Então, vamos ver se ela guardou isso para Kona, né?
Que pode acontecer também, né? Um dia ruim, também num dia importante, mas.
E a Pan, ano passado também, ela foi para Kona cedo, né? Ficou bastante tempo em Kona, acabou que no dia da prova, depois foi para o hospital, né? Foi fazer uma bateria de exame, também não sabe muito o que aconteceu. Acho que ela está mordida com
isso.
Com o Havaí também, que é. Mas assim, acho que a Pamela tá no nível. Tá bem acima. Aqui no, né, América do Sul, acho que não.
Sim, eu também acho.
Campeã agora do Ironman Brasil, tipo.
Se bem que essa prova eu acho que assim, tem muito a cara da Mari, né? Porque é uma prova, assim, que na bike dá pra você recuperar, bem diferente de Floripa e tal. Então a Mari vai ter espaço pra pedalar, botar o pedal dela, né? E depois sobreviver na corrida, porque a corrida de Kona é sobrevivência, né? Então é só aguentar ali. Eu acho que tem bastante a cara da Mari também. Me surpreenderia ela fazer uma boa prova lá.
É um pouco quem sabe sofrer bem, né? Kona é quem gosta de sofrer, sabe sofrer, que se dá bem. Mas, cara, eu gostaria da Daniela Reef ganhar. Eu sou meio clubista também.
Eu acho que ela tem um. Eu acho que tem um.
Tem duas fotos no meu quadro, Frodeno e da Daniela Reef.
No feminino eu não tenho um favorito, assim, cara, falar, puta, tem uma pessoa... Eu gosto muito da Cat Matthews, cara, acho que ela fez a trajetória dela é muito legal, né? Desde que ela participou do projeto lá do Sub-7, Sub-8, aí depois do acidente e tal, a recuperação toda. E as entrevistas dela são muito legais, né? Eu assistia, sempre que eu vejo as entrevistas dela, são muito tranquilas, assim, ela parece uma pessoa muito boa, então... Acabou... mas eu não sei, eu não consigo colocar ela como favorita. Eu gostaria que ela ganhasse, mas se eu fosse escolher um top 3, talvez não colocasse ela. É difícil, né? Cara, putz, eu Você sabe que o meu histórico, é negativíssimo, né, cara? Mas eu acho que eu vou... eu colocaria a Annie Hall, que eu acho que ela vai pro tudo ou nada. Porque assim, ou ela ganha, ou ela, é tipo o Frodeno. Ou ela vai ganhar, ou ela vai ser 18ª, entendeu? Vai ficar nesse... Então eu acho que ela vai, eu acho que ela vem, Annie Hall. Eu acho que a Laura Phillip vem bem também. Que eu acho que ela também era pra ter feito uma prova boa ano passado, eu acho, em Kona.
Mas
também...
ela teve punição, não foi?
É, porque ela, punição, fez, ela, tinha fei, ela tinha feito o Ironman Hamburgo, eu acho, ano passado, que ela tinha, foi no mesmo dia do Sub-8, né? Que ela tinha, os caras fizeram Sub-8, ela fez 8:14, acho.
8:18,
né?
Ela não bateu o recorde da Chris Wellington por...
um negócio insano, né?
10 segundos,
foi, eu acho. Então eu acho que ela também. E terceiro... Vou colocar a Cat Matthews, vai, terceiro, pra dar um...
Ah, tá, Laura Phillip, então vamos lá. Annie Hogg,
Laura Phillip. Annie Hogg, Laura Phillip, Cat Matthews.
Boa. Eu vou de Annie Hogg, segunda a Suíça, como é que ela chama?
Imogen Simmons.
Imogen Simmons, e a terceira vou de... Quem que eu falei mesmo?
Dalga Bari.
Com a atual campeã.
A Chelsea Soldaro.
Chelsea Soldaro. Você, Gabriel.
Pô, tô em cima do muro, cara. Eu acho que...
Isso é, meu amigo.
Cara, acho que a Daniela Ryf é coração mesmo, que eu acho que, cara, a Ryf sabe performar em Kona, né? Óbvio, já mostrou várias vezes. É. Eu tenho medo que se ela ganhar, ela aposentar lá. Me deu um drop the mic ali, tipo, solta, me pega o microfone, valeu, essa foi a última.
Pô, mas aí seria top, cara.
Não, seria, é. Mas...
Pô, ela se aposentar, não ganhando mais nada, ia ser, pô...
Cara, pode ser, vai, Ryf. Botar a Lucy Charles em segundo de novo, que é a tradição de Kona. E põe a Annie Hogg em terceiro, vai, pronto.
Não, Haug, Cat Matthews e Laura Sidal tá na prova?
Brincadeira, acho que não.
Não, acho que não.
Então...
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que...
Não.
Vou jogar uma zebra, Sarah Crawley.
Sarah Crawley.
Sarah Crawley é...
É, uma mulher que tá sempre andando bem com ela, né? Ela sempre anda bem.
É, tem experiência lá também, né?
Ah, e é um bom dia, né, cara? A gente já viu vários pods ali em Kona, que tu apostasse dinheiro, você fala, tá louco, isso aqui vai ficar em terceiro, esse aí vai ficar em terceiro,
esse aí
vai ficar em terceiro. E...
Quem não, eu acho que não classificou, pelo menos eu não vi no start list a Heather Jackson, não, né?
Não.
Não. A Heather tá...
Ela tá só no gravel agora, né? Gravel, provas ultra maratona, né? Tá só no...
Tá, fez o 100K lá, né? Fez 100 milhas lá, sei lá.
Agora,
fez...
outra que eu gostaria de, talvez, quem sabe ano que vem se classificar, eu gostaria de ver a Ashley Gentry.
Não, ver como é que ela vai, né?
Será que ela tem carcaça? É muito magrinha, né?
Tem que desenvolver,
né? A Annie Hogg assim,
Mas tem que ver, acho que, cara, o efeito que Nice vai ter. Tipo, será que Nice é uma boa prova, por exemplo, pra ela tentar? Acho que ela acho que postaria pra 2025.
Pode ser.
Pra, porque começar logo em Nice tem que ter perfil.
Ela ia fazer 1,70.3 agora, não ia? Ou ela fez, não fez? Não sei. Eu acho que ela fez.
Vai ter o Asian Pacific semana que vem. Então pode ser que ela...
Eu acho que ela vai fazer.
Estamos gravando aqui.
Eu vou até olhar aqui.
Ela... Que é muito... É o perfil, né, cara? Eu acho que... pra definir ali, pra mudar. Ainda mais você tá... Aí pensando como atleta profissional. Eu vou botar pra Fabinho aqui. Tipo, cara, você tá ganhando um monte de prova. Ganhando 10 provas no ano. Premiação alta da PTO. O que tu vai fazer no full?
Fazer duas provas. $400 mil, né?
O que você vai fazer no full pra fazer duas provas no ano e...
Não, ano que vem tem 7. PTO.
PTO.
Então, cara, pra que ela vai se focar em...
Número 1 do ranking, ela mundial, vai ter bônus da PTO.
Ela vai fazer o 70.3 Ásia Pacífico, dia 7 de outubro.
Mundo Tri sabe das coisas.
O Gabriel tá sabendo de tudo. Vai se fazer dia 7, vai estrear na distância.
E, cara, o que vocês acham que vai ser Kona sem separado aí do mundial, os mundiais separados? Como é que vai ser essa...
Eu acho que pro feminino lá vai ser mais apagado do que se fosse masculino.
Eu acho ruim. Eu acho. Pra mim, o negócio de mudar a sede, pra mim, eu acho que é ruim pelo histórico, né? Mas não vejo tanto problema. Mas pra mim, separar as provas, eu acho que é mais problemático do que mudar o local. Porque, mas dá visibilidade pro feminino. Eu não acho. Eu acho que diminui, cara. Acho que se você coloca as duas em dias diferentes, talvez que nem é o Mundial de 70.3, é legal.
Sim, lógico.
Você valoriza e tal. Mas, puta, com tanto intervalo de entre uma e outra, eu acho que perde um pouco do brilho da prova em si, assim, né? Do evento, do campeonato mundial de Iron Man, né? Acho que é um...
É, e uma coisa que eu tava conversando com o pessoal de imprensa lá, muitos não vão, cara, pra Kona. Não dá, são dois mundiais, cara. Conversei com o pessoal da Espanha lá, os caras, cara, não dá pra ir
mesmo da Europa?
Mesmo da Europa, os caras não foram pra Nice, porque era do lado e tal, mas muita gente não vai pra Kona. Então essa visibilidade impacta também pela mídia que vai cobrir. Sim. Tipo, eu não vou, né? Eu falei, cara, não tem orçamento pra ir pros dois. Acabou o dinheiro. Quem quiser patrocinar ainda dá tempo, manda DM. Mas muita gente vai deixar de ir, então a visibilidade também é afetada por isso, né, cara? A cobertura não vai ser igual de Nice.
Sim.
Isso tem facilidade.
Acho que você tem todos os. Tem vários pontos, né? Você tem o ponto de patrocinadores, porque, pô, ah, o seu patrocinador da prova. Cara, você tem que montar duas estruturas, uma Nice e uma Incona. É, sei lá, pô, a Canyon, tudo bem, na Alemanha, Nice fica mais fácil, mas, cara, depois tem que montar outra Incona. Uhum. Né? Você tem a Roca também, você tem. Pô, e você tem família, tem gente que faz, o marido e a esposa, os dois classificarem. Exato. E aí, como é que vai fazer? Eu acho que tem um. Pô, você vai a família vai tirar férias e vai ter uma semana em Kona, uma semana em Nice. Beleza, mas não dá pra fazer uma semana em Nice e uma semana em Kona. Né? Pensando na família padrão. Sim. O afegão médio, né? Mas é difícil, né, cara, você pensar um negócio desse, né? Então eu acho que. Pra mim, o maior problema superado o trauma da mudança de Kona é a divisão das provas.
Eu acho que vai ser o primeiro ano, se eu não estiver enganado, Gabriel, o ano passado a VinFast, que foi o title sponsor em Kona. Então foi esse ano início, acredito eu, que se não mudar a volta ser Kona, porque até então, anteriormente, eu não sei como é que a Ironman negociava isso, mas era um title sponsor por ano. Então a Amazon foi a Amazon, depois foi uma...
GoPro?
A GoPro, uma marca de suplemento. Eu não sei se é pelo investimento que tem que colocar com relação à grana. Porque se eles mantiverem a VinFast agora, eu não sei se para o ano que vem. Mas é pela primeira vez que eu estou vendo um title sponsor aí, pelo menos por dois anos.
Dois anos seguidos. Desde a época do Ford Iron Man.
Não,
e Suzu.
Não, e quando era Vox.
Olha os caras entregando a idade.
Por vários anos. É. Porra, cara. É. Isso aí acho que a gente não vê mais.
Não vê mais, é difícil.
Por causa de custo, né?
Sim.
Investimento. Você lembra que tinha uma Ford em cima,
do mar?
Tinha, ficava em cima do mar.
E, na verdade, o primeiro do Pro, acho que do masculino e feminino, ganhava uma
Ford Edge.
Era
um
free leasing.
Um ano.
E o que era legal, a Timex, você tinha o bônus Timex.
Tinha o bônus Timex.
Correndo lá.
Sim, sim, sim.
Pô, isso era muito legal. Que tem espaço para fazer.
Para fazer um monte de coisa,
Não acredito que tinha, que na época era um investimento alto da Timex. Não sei quanto pagava, 5, 10 mil dólares, não sei. Mas que... Talvez para um ou outro patrocinador, por exemplo, o Arro, que é a patrocinadora no Mundial, eu acho que só no Mundial, patrocinadora não, você tem uma cota lá, um co-patrocínio, um apoio, ela poderia fazer isso, né?
Pô, mete um segmento do Strava no meio da prova.
Tá bem? Poderia fazer. O Arro tava lá com o tempo oficial e tudo, mas, cara, acho que a gente tava falando de patrocínio lá fora. Cara, as marcas vão... O teatro não é tão grande. Até escrevi um texto sobre isso. Cara, o teatro não é tão grande a ponto das marcas falar, cara, tem dois mundiais, então eu vou dobrar o orçamento. Não vai, vai dividir. Até porque o público também está dividido. Então, ano passado a gente teve 4.500 atletas lá, quase... deu 4.400 em Kona, mais ou menos. Esse ano a gente teve 2.000 em início, vai ter 1.000 e pouco. Só que praças separadas, cursos separados.
Até menor, né?
Não vai, menor. Dá mais do que os 2.200 que tinha em Kona? Dá, mas, cara, eu vou mandar uma equipe para cá e equipe para lá, o custo não fecha, a conta não fecha. Então, tudo ativações mais tímidas. Ano passado a gente estava lá, né, Rony? Você já achou mais tímido, você tinha mais...
Exato. E o que eu acho que vai acontecer esse ano é... Tudo bem, pro havaiano é tudo que ele quer de não ter a ilha...
Barrotada.
Barrotada. Mas eu não sei para, sei lá, hotel, pousada, Airbnb, o quanto que essa redução vai impactar no Havaí, né?
Eu acho que tem uma questão, cara, que é assim, quando a gente pensa no Mundial também, que é a lotação, né, das vagas. Porque a gente vê que no masculino lotou bem. No feminino, que a gente sempre falava, pô, tinha que equilibrar, porque não é justo, às vezes a pessoa fica em segundo na categoria e não vai. O masculino, o cara fica em décimo e vai. Então acaba equilibrando. Mas a gente chegou a equilibrar num ponto que, pô, tem que convidar pessoas que simplesmente completaram o Ironman no ano passado para ir pro Mundial.
Não tá tendo tanta
adesão. Então não tá tendo uma adesão tão forte. Nisso já não teve também, né? A gente vê que rolou bastante vaga e tal. Mas, como tem mais homem que pratica o esporte ainda, né? Sem nenhuma medida aqui de crítica ou não, mas...
Estatística,
né? A gente tem tem essa coisa, né? Do cara sendo uma pessoa convidada a participar do Mundial, que, pô, legal, tudo, mas não é o intuito do Mundial, né? Então, eu acho que é essa questão que também precisa ser levada em consideração quando você divide o Mundial, porque você precisa lotar a prova, né? E aí lotar a prova com mulheres ainda é mais difícil do que com homens, porque aí tem histórico aí longo para ser mudado, né?
E você, como patrocinador, você tem uma prova, então de botar X milhões, você vai ver que a quantidade de pessoas impactadas é menor, você fala, cara, ano que vem eu não vou investir.
Exato.
Você começa, então, tipo, você perde de um lado De um lado, talvez você ganhe inscrição, mas vai perder em patrocinador.
Exato.
Eu tava falando com outro amigo que ele falou: cara, eu não tenho vontade de fazer nisso. Então, no ano que é funice, eu prefiro tentar fazer uma outra prova, talvez hot. Então, o Iron Man me tirou de duas provas dele, que eu queria ir pra Kona, não vou. E também não vou fazer outra prova do ar. Eu vou fazer hot, que é. Uhum. Eu tenho vontade, só me fez fazer, querer hot, porque não tem mais Kona.
Uhum.
Mas eu falo: porra, então, sabe, será que a longo prazo é a. O cara tava lá, o CEO lá, o Andrew Messick. Tá toda papagada, ele tava lá. Tem dois arranjos de festa, né? Ele e o.
Ele sai no final do ano.
Ah, sai no final do ano. Ele e o Mark Allen. Mark Allen tá em todos os eventos, tudo, né? O bicho é arroz de festa pra caralho. Mas tava lá, em teoria em paz com os profissionais lá, mas.
Na início esse ano ainda teve um negócio que foi a aposentadoria do Frodeno, né? Querendo ou não, você teve um outro chamariz pra prova. Sim. Que, pô. Muito. Movimentou a prova, né? Querendo ou não. A presença dele ali, pô, você ouviu falar dele muito, muito tempo. Tanto que a transmissão, pela primeira vez, ficou até a chegada no 14º, esperando o cara chegar. Uhum. Então isso também tem um outro apelo também.
Sim. Não, foi animal, assim, ver todo o negócio. Cara, a gente tá lá, o Rony conhece bem. Pô, tu chega lá, contava pra galera os bastidores, né? Quando você tem que posicionar pra tirar a foto lá da chegada, tem que chegar meia hora antes do cara, que senão não tem espaço mais. A galera nem sempre é tão cordial assim do audiovisual, então deixa aqui só meu feedback pessoal do audiovisual aí, que sabe. Quem já tá mais tempo já sabe, cara, cotovelado, fica na frente do outro, cara xinga, briga, cara, enfim, por causa do take. Aí beleza, chega lá, tu fica lá, o sol do caramba, você tá lá, beleza, chegou o top 3. Aí depois eles levam pro cantinho pra fazer o pódio, só que o pódio acaba atrás da gente, não é igual o Kona que dava pra ver, então, sei lá, não vê mais nada. E tá lá e tá, que a galera não sai, fala, que é? E começa. E os caras gritam, Frodeno chega aqui a 40 minutos. E a galera tá lá. E, cara, é isso. E ano passado, assim, acabou o top 3, cara, esvaziou. Tanto que a gente ficou lá, 60, você escolhe o teu ponto pra fazer, a gente esperando os brasileiros chegarem. Esse ano, cara, o André Lopes chegou ali, chegou, acho que antes do Frodeno, né? Um pouquinho antes, né? E o Toad um pouquinho depois. Uhum. E eu esperando lá, falei, cara, não vou ter espaço pra tirar foto do André, cara. Uhum. Chegando, porque a galera tá lá. Cara, o Frodeno chegou, e assim. A prova inteira o Frodeno foi aplaudido o tempo inteiro. Mesmo ele mal, foi aplaudido o tempo inteiro.
Ele caminhou, foi abraçando, não sei o que, correu 3 horas e 8.
Não foi um
puta tempo, é muito legal, né,
cara? E aí ele chegou, aí ele deixou, parecia um reality show, cara. Era câmera pra tudo quanto é lado, aí ele deitava no chão, as câmeras...
Os filhos dele
do lado. Vieram os filhos, cara, todo mundo tirando, mas ele deixou o momento dele ali, falou, cara, pode filmar, faz o que quiser aí. Já ficou filmando pra caramba, aí sim, quando ele foi embora, eu consegui pegar o Toad chegando, aí foi... Mas, cara, foi insano, assim, o que foi... Acho que deu até mais repercussão do que o Leilo.
Ah, sim.
A gente postou um vídeo da chegada do Leilo, depois do... Acho que uma foto do Frodeno e tal. Cara, do Frodeno deu um alcance muito maior do que a foto da chegada do Leilo. Tudo bem,
né? Ele é um profissional, cara, profissionalismo máximo, né?
Assim, como atleta, como retorno de mídia, ele
assim, sim.
Muito e fera. As brasileiras, a gente não falou, né?
Um pouquinho.
Posição.
A Pamela, cara, acho que a Pamela tá ali no top 10, assim. No mundo, acho que a Pamela já tá. Prova é prova, né? Mas acho que a Pamela já é um atleta top 10 do mundo, assim, mundial. Acho que ela tem esse cacife. Pô, tomara que ela tenha um bom dia, assim. Ano passado ela se preparou, tava lá, enfim. Esse ano estão transmitindo também, né? O Rodrigo lá da Trisport, o pessoal tá filmando lá. Trazendo um pouco da realidade dela. E, pô, tomara que ela tenha um ano bom. E vejo também o esforço do Palito. Acompanho o Palito, tava com ele no evento semana passada. E domingo também, não aguento mais ver o Palito. Inclusive, deixar um recado pro Palito. Eu falei isso aí, Palito, não aguento mais te ver. Cara, mas acho que um top 10. A Mari, cara, tô conversando com a Mari tá muito feliz, né, de estar lá. Ela falou, cara, imaginava voltar pro triatlo, volto. Consigo a vaga pra Kona. Ela falou, cara, vou, vai a família, vai todo mundo lá. Porque ela falou, cara, não sei quando é que eu volto pra cá. Então acho que a Mari tá com a cabeça boa, sabe? Que ela é que você falou, talvez possa ser uma prova boa, porque ela tá com a cabeça boa, não tá com aquela pressão de. Acho que a Pan vai mais pressionada pra entregar um bom resultado, porque tá nesse nível acima ali, tá, pô, bicampeã. Então, cara, acho que a Mari, eu acredito no top 20 da Mari, top 20, 25, acho que a Mari vai e a Pamela, eu tô no top 10 ali.
Também coloco
assim. Eu acho que é por aí também. Acho que
até porque assim. Tem muita menina que vai pra Vitória, né? Então, essas meninas que vão pra Vitória, às vezes...
Vai por tudo ou nada,
um
né?
Um quinto já não satisfaz mais ela. Daí já joga a toalha e nessa... Calma, você tá em 20º, você vem passando. Quando vê, já tá entre os 10. Então, eu acho que tem bastante chance disso acontecer.
E a Pamela já tá mais experiente em Kona também, né? Já conheceu ali, enfim. Entendeu o que é a ilha. A ilha, às vezes, é perversa demais com a galera. Mas seria legal, acho que merece também pelo veio e enfim, não foi bem na Finlândia, né? Então, tipo, ver que se ela consegue performar ali.
Sim.
Mas é...
Eu acho que tem torcida. A torcida é essa. Acho que saia tudo, né? Que ela consiga fazer o que ela não conseguiu fazer na Finlândia, que a gente sabe que ela pode fazer, né? Então, acho que tem um potencial grande aí pra um top 10 ia ser demais. Se conseguisse, acho que.
Muito acho bom. Que a panda pra ir com a Lucy Charles na natação ali.
Dá pra ano botar ali? Foi, né?
Cara, eu acho que dá. Eu acho que vai, pô. Se você
pega. Porque a Lucy Charles não vai.
É, eu acho que a
aquele pelotinho
cara,
ali.
Na natação, ela... a Pamela.
Qual que é o interesse dela acelerar tanto na natação, né?
Cara? É, e todas as provas que a Pamela fez, ela saiu no primeiro pelotão, né? É. Nunca deixaram. A natação dela no nível mundial é.
Patrocínio de roupa de natação, talvez algum bônus, não sei.
A Pamela.
Não,
a Lucy.
Ela é roca, né?
Ela é roca, ela fez até um vídeo bem legal sobre. Você viu esse vídeo dela? Ela testando. Ela fez um tiro de 500 sem roupa. Aí um tiro de 500 com a speed suit. Um tiro de 500 com a
roupa de borracha.
Com a wetsuit. Aí quem acertasse o tempo dela na speed suit e na wetsuit ia ganhar uma roupa de borracha. Bem legal.
Legal.
Eu assisti esse vídeo. Bem legal. Ela é muito boa também.
Ela faz social. Muito bem. A mídia social dela é muito legal.
Mas aquilo também, né, Rony? Talvez ela vá ali cozinhar no galo, faltando 100 metros, ela dá uma placa pra ganhar o bônus. E da visibilidade. E tem sempre uma aventureira também que gosta de puxar, botar na frente ali. Era a Lauren Brandon, né? Que nada muito. Que eu saía ali sempre junto. Não lembro se era. Acho que era. Não me falha o nome.
E teve no foi no Mundial 70.3. Não, ela não fez o Mundial 70.3, né? Que a Sarah Perez saiu junto com ela. Saiu na frente dela, né? PTO de Milwaukee.
Singapura.
Ela saiu na frente, né?
Mas a Sarah geralmente ela nada bem.
Nada bem. Mas não vai fazer a prova, né?
Ela não vai. Mas vamos ver. E pedal. Mas, cara, seria legal pra ver que aquela dinâmica do masculino de Kona, no feminino nunca aconteceu direito. Ano passado, acho que foi a Fenella Langridge. Ela tomou a punição que ela se viu nessa dinâmica, acho que deu uma afobada.
Mas o ano passado, a transmissão só das meninas foi muito legal por conta disso que a gente conseguiu ver, né? O que tava rolando lá atrás.
É.
Né?
Não, é animal.
Vai ser a mesma coisa, né?
Mas eu acho aí, polêmicas aí. Mas, cara. A transmissão, né, bem organizada, dá pra dar. Porque, cara, o Ironman é muito tempo de prova.
Dá pra
você botar as duas telas ali, mostrando, dá pra ver coisa.
Não, eles não tinham, assim, muito interesse, né? Era muito mais o masculino. Primeira mulher e boa.
Separando a prova.
Daí a gente viu que, é muito legal ver a prova das meninas, né?
E, cara, você acabou de sair de transmissão. Quanto mais imagens você tiver, mais coisas você tiver pra fazer, melhor.
Não, tem mais assunto, né? Porque tem a hora que você fica, o que eu vou falar agora, né?
Aí no Iron, 4h30 lá. Até Ravine não acontece nada, tá todo mundo ali parado. Normalmente tem o feminino ali, uma saindo da água, vai depois e tal.
Não, é lógico.
E se eu não me engano, ano passado os números de audiência foram maiores no feminino que no masculino. O Iron soltou alguma coisa, foi diferença. E foi na quinta-feira,
Na quinta.
Mas deu mais audiência ali no feminino que no masculino.
Porra.
Deu bom, assim, porque não sei, na quinta, até o final do dia e tal, enfim, não sei o motivo. Mas, enfim, vai ser bom. Acho legal ter o protagonismo. Claro, tem que ter o protagonismo ali, o evento. Mas tem que juntar todo mundo, né?
Tem que juntar todo mundo.
O Frodeno soltou um vídeo, né?
Soltou, indignado.
Não faz sentido nenhum
esse
negócio.
Ele fazendo rola.
Não faz sentido nenhum esse negócio e tal, assim que...
Não, o Graça me mandou. Aí o Graça me falou, Graça, se o cara tá falando, quem sou eu pra discordar?
Exatamente. Se o homem tá falando, deixa
ele. Vacina, pô. Pode ir.
É isso aí.
Mas o teu clima aloha vai voltar agora, você vai ficar feliz.
Vamos lá, vamos esperar.
Vai ser legal, mas vai ser um provão. Acho mundial de novo. Agora, lá onde tem que ser, com a galera, vai ser bom.
É isso aí. Estamos finalizando aqui mais um Trilados em collab com o Mundo Tri. Prévia de Kona, falando um pouquinho do Mundial de início e prévia de Kona. Valeu!